Estamos de volta com os 10 mais.
Pois é, estamos de volta com os 10 mais aqui da Rádio Arquibancada. Hoje, né, Chico, recebendo uma visita de luxo aqui nos nossos estúdios.
Sem dúvida, né? Nosso querido Gustavo, diretor cultural do Salgueiro, né? Departamento Cultural do Salgueiro, que faz um trabalho fantástico. Lembrando que departamentos culturais não existem apenas para resgatar a memória de escola de samba, né? Alô, senhores presidentes, né? Departamento Cultural serve para desenvolver enredo, serve para ajudar a escola a criar um novo enredo, não somente para resgatar a memória da escola. Isso é muito importante. Acho que o Salgueiro, se não for a única, é uma das únicas
a fazer
esse trabalho.
É um trabalho padrão, um trabalho que não tenho vergonha nenhuma de dizer que me inspirou na época que eu estava lá na ilha de fazer um trabalho semelhante. Né? Quem sabe um dia a gente não consegue sintetizar todas as informações como eles conseguem. Acho que todas as escolas tinham que fazer esse trabalho, né? E a riqueza, né? A riqueza do carnaval é tão grande e ela se perde justamente pelo seu caráter efêmero, né? De você tá, você faz tudo ali para desfilar, para acabou, pum, joga tudo fora.
É o aqui agora, é um momento único.
Você imagina se nós tivéssemos na Europa, nos Estados Unidos, que tem uma tradição museológica, uma coisa importante, a gente tivesse um museu do carnaval que de repente pudesse ter o arco lá da Chica da Silva preservado.
Exato,
né? O Cristo mendigo do... Assim, acabou na dispersão. Olha só, isso aqui eu vou querer pro meu museu. Você vai, desfile das campeãs acabou... Aqui, ó, reboca aqui o DNA e leva lá pro museu, reboca o Cristo, porque são coisas espetaculares que se perderam, né?
Dentro desse lado do resgate, né, quem chega lá na quadra do Salgueiro e tem a chance de conhecer lá o camarote da Presidente, vê uma bandeira histórica do Salgueiro, duas, né, de 93 e a outra é de
1954.
54.
A bandeira do primeiro desfile, que é uma bandeira temática do enredo Uma Romaria Bahia, que foi o primeiro desfile dos acadêmicos do Salgueiro depois da fusão. Né?
Então, quer dizer, é uma coisa muito séria isso aí, essa preservação da memória do carnaval, e a gente aqui muito modestamente...
5 anos pra cá tá aparecendo alguns departamentos fortes.
É, tem
na Portela
bastante.
É muito forte,
Vila
de pessoas, da Vila
também.
Isabel. Da São Clemente lá com Roberto, comigo, com outros amigos lá, com Alexandre. Aí, no caso, é quase como uma história de uma família, né?
Que ele, mais fácil.
Que ele, é mais fácil, né? Agora, o trabalho da Portela também é muito bacana, da Caprichoso também.
Caprichoso Pilares.
Mocidade, enfim.
Mocidade.
Tem surgido aí bons exemplos, mas com certeza os pioneiros de tudo.
Exato. Vamos falar de Salgueiro?
Estamos falando de Salgueiro. Aí, Gustavo Melo, continuando com a nossa viagem pelo túnel do tempo, vamos a 1964,
ano seguinte a Chica da Silva. Foi um enredo, mais um, assim como a gente falou, do navio negreiro, Corpo de Fuzileiros Navais, esse também é uma sequência de obras geniais, né? Você tem 63, Chica da Silva, que foi... O pós-carnaval de Chica da Silva foi um impacto muito grande. O Salgueiro foi pra boca da cidade. Rio de Janeiro todo falava no Salgueiro. E tinha que ter um enredo à altura em busca do bicampeonato. E teve. Esse enredo chamou-se Chico Rei, que é uma pesquisa também do Arlindo e tudo, que contou com uma coisa muito refinada, que era... Ele trouxe uma Chica da Silva masculina, contando uma história tão empolgante, tão fascinante quanto da Chica da Silva, que era um do negro escravizado que sai da África, vem no navio negreiro, é escravizado, vai trabalhar nas minas, e por uma questão que a própria sociedade permitia, que a própria dinâmica social permitia, ele compra sua alforria ao esconder parte do ouro nos próprios cabelos e a partir daí juntar posses para poder comprar a própria liberdade. E a partir de depois ele ainda ergue uma igreja. Enfim, essa história toda é contada para o samba enredo. É muito melhor, se você ler, declamar o samba todo, você vai ter toda a história de Chico Rei. E tem uma coisa muito interessante: esse é o samba preferido do Martinho da Vila, já declarou isso várias vezes.
Preferido de tudo,
de toda a história do carnaval. Para ele, o samba preferido da história é Chico Rei. E eu tive uma oportunidade muito bacana. No ano 2000, teve um evento no Teatro Municipal chamado Concerto Negro, que eram personalidades ligadas à questão de africanidade, laços África e Brasil, cantando músicas, etc., ligadas à africanidade. E o Martinho da Vila, ele chegou de smoking, foi um evento muito solene e tudo, e ele Pessoal, vou contar uma história pra vocês. Fez o silêncio no Teatro Municipal. Bom, vou lá, vou começar. Vivia no litoral africano, numa régia tribordeira, cujo rei era símbolo de uma terra laboriosa e hospitaleira. Um dia, essa tranquilidade... Enfim, ele declamou todo o Chico Rei. E no final ele fez o seguinte, no final, o final foi apoteótico, que ele começou assim. Escolheu o nome de Francisco, ao catolicismo se converteu, no ponto mais alto da cidade de Chico Rei, com seu espírito de luz, mandou construir uma igreja, e a denominou Santa Efigênia do Alto da Cruz. Aí o Teatro Municipal veio abaixo, a orquestra entrou e ele começou a cantar Chico Rei. Foi um momento de arrepiar, uma coisa linda. E que o Martinho derramou toda a sua admiração por essa obra, que é fantástica. É um samba completo, de melodia, de letra, porque ele conta realmente uma história. O Chico Rei é um emblema. Ele figura entre os grandes sambas da história do Carnaval Carioca. Ele transcende. Ele é uma apoteose do sublime.
Então vamos lá, vamos curtir esse samba, um samba histórico do Salgueiro, Chico Rei.
Vivia no litoral africano, uma régia tribo bordeira, cujo rei era símbolo de uma terra laboriosa e hospitaleira. Um dia, essa tranquilidade sucumbiu quando os portugueses invadiram, capturando homens para fazê-los escravos no Brasil. Na viagem agonizante, houve gritos alucinantes, lamentos de dor. Adeus, Baobá. Oh, 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 oh. Adeus, meu bem, eu já vou. Ao longe, Minas jamais ouvia. Quando o rei mais confiante jurou a sua gente que um dia os libertaria. Chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravos, um rico fidalgo os comprou. Para Vila Rica os levou. Chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravos, um rico fidalgo os comprou. Para Vila Rica os levou. Genial, esconder o pó de ouro entre os cabelos. Assim fez seu pessoal. Todas as noites, quando das minas regressavam, iam à igreja e suas cabeças banhavam. Era o ouro depositado na pia e guardado em outro lugar com garantia, até completar a importância para comprar suas alforrias.
Foram libertos cada um por sua vez, e assim foi que o rei, sob o sol da liberdade, trabalhou. Descobrindo o ouro, enriqueceu.
Tá aí o samba de 64 do Chico Rei. Né, essa foi uma surpresa que a gente fez pro Gustavo. Samba na voz do Martim da Vila.
Ah, exatamente. Essa parecia que tava no roteiro, mas não tava, né?
Pois é. Não foi combinado. Tá aí a gravação do Martim da Vila pro Chico Rei, Samba do Salgueiro. Que, né, era uma época ainda que não havia gravação de disco de samba enredo. Então a gente às vezes tem que, né, recorrer a essas gravações, essas versões, para poder ilustrar melhor, não é isso, Chico?
Exatamente. Mas tem alguns sambas que você ouve, né, Gustavo, que, assim, tem que ser na voz de determinados cantores, como esse caso, Chico Rei do Salgueiro. Todo mundo que gosta de samba enredo, que gosta do gênero samba enredo, tá acostumado a ouvir com o Martim da Vila. Entendeu? Tem Heróis da Liberdade. Você tem que ouvir com o Roberto Ribeiro. Não tem como você ouvir com outra pessoa. Não tem nem graça.
O próprio Aquarela Brasileira também ficou muito marcado na voz do Martinho, né?
Ficou muito marcado. Depois teve a regravação em 2004 com o Nego, né? Mas é tradicional você ouvir aquele samba que perdeu do Império, Estrela de Madureira, né?
Também com
o
Roberto Ribeiro.
Tem que ser com o Roberto Ribeiro. Então tem algumas coisas que você ouve que, se não for com aquele cantor, você... Opa, tá meio esquisito, né?
Pois é. E aí, Gustavo, pra onde vamos agora?
Olha, os 10 mais, vamos pra 1968, que vai me transformar, a gente vai transportar, pra minha opinião, no meu preferido dos Acadêmicos Salgueiro. É o meu samba preferido, coloco aqui em público, que é Dona Beija, Feiticeira de Araxá. É o samba de 1968, um samba de Aurinho da Ilha, com o Didi, né, que não podia assinar na época. E pra mim é o melhor samba da história do Salgueiro. Ele tem uma melodia toda em menor também. Ele é um samba que também te transporta para Minas Gerais, mais uma vez trazendo a questão da história mineira pro carnaval. Era um período que o Salgueiro estava em crise, a escola estava meio esfacelada, e o Laíla fez um esforço muito grande de tentar unir a escola, junto com o trabalho do Fernando Pampão e do Arlindo Rodrigues. E eles fizeram, o Salgueiro desfilou com 800 pessoas, mais ou menos. Uma escola muito pequena para a época, né? Enquanto a Portela já colocava 2 mil pessoas, a Mangueira 1.500, o Salgueiro desfilou com 800 pessoas. E isso acabou prejudicando um pouco pelo contingente, mas, em compensação, o Salgueiro fez um desfile muito compacto, muito bonito, muito elegante, como pedia o enredo, né? E o samba, ele coroou essa união. Ele foi um samba que fluiu, ele foi um samba... Parece que realmente é um samba epopeico, é um samba que tem uma coisa de baile, te leva realmente bem pra Minas Colonial, assim como Chica da Silva e Chico Rei. Ele, pra mim, tá a melodia mais linda de todos do Salgueiro, assim. Ele tem... ele foi gravado por Leci Brandão, foi gravado pelo Jamelão. E é engraçado como essas coisas... Como é que o compositor resolve algumas questões do enredo, por exemplo. O Dona Beija, ela foi uma dama da sociedade mineira, enfim, com os seus... que tinha muitas intrigas, era meio cortesã, meio dama da sociedade, tinha toda aquela questão. E as mulheres, claro, ela é muito bonita, tinham muita inveja dela. E tem um episódio da Dona Beija que foi o seguinte, que uma das inimigas mortais dela lá de Araxá mandou pra ela um presente que era... quando a Dona Beija abriu, eram materiais escatológicos, vamos dizer assim. Vamos dizer, mandou cocô pra Dona Beija. E a Dona Beija, o que é que ela fez? Devolveu no mesmo embrulho, quando o desafeto abriu, a outra pessoa abriu, ela mandou flores com o seguinte recado: cada um dá o que tem. Isso estava no desfile.
Sensacional.
E isso está retratado no samba enredo de uma forma muito poética, né? Que ela fala assim: Ana Jacinta, rainha das flores, dos grandes amores dos salões reais. Com seus encantos e sua influência, supera as intrigas e os preconceitos sociais. Resolveu todo o problema, contou a história. O Salgueiro fez um desfile muito bonito, debaixo de chuva. Não conseguiu o campeonato, mas conseguiu uma união, assim, fantástica. O trabalho do Arlindo. O Arlindo colocou a escola de o Salgueiro todo florido do início ao fim. Foi um desfile, realmente teve uma magia pela questão do samba enredo, das Irmãs Marinho. Foi um desfile muito, muito bonito. Não foi um desfile para título, realmente. A Mangueira foi bicampeã com todas as honras e tal, mas com samba festa de um povo. mas o Salgueiro fez um belíssimo carnaval e, na minha opinião, deu ao carnaval carioca o seu o mais belo samba da sua discografia, Dona Beija Feiticeira de Araxá.
E esse samba, esse ano de 68, nós temos esse samba do Salgueiro, que é um clássico, é um dos melhores sambas desse ano. Nós temos o Samba do Império, Pernambuco, Leão do Norte, que é muito bonito também. E temos Simplesmente Sublime Pergaminho. Né? Foi um ano muito rico de sambas de enredo, né?
Samba 68. E o primeiro ano de gravação de disco de samba.
Primeiro ano de gravação oficial. Foi o disco Festival do Samba. E teve, como nós já citamos no início, o disco do Museu da Imagem e do Som, que tinham as escolas que faltavam. O Samba do Império da Tijuca, eu não me lembro qual é agora, mas também era muito bonito. Então, foi um ano de sambas fortíssimos, já que 67 não foi tão forte assim de sambas de enredo.
Teve, o que a gente pontou em 67 foi Mangueira, né, com Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato, explodiu, exatamente.
Mas as outras escolas ficaram meio atrás, mas em 68 foi um ano...
Portela teve Tronco do IP, que foi direitinho, mas essas outras, essas quatro, Sublime Pergaminho, Dona Beija, essas três, e Pernambuco, Leão do Norte eram tops naquele ano.
Então vamos lá com Dona Beija, Salgueiro, 1968.
Volta a virar de nós.
Tá aí o samba do Salgueiro de 68, Dona Beja. Quem diria, Gustavo Melo? Na opinião de Gustavo Melo, o samba mais bonito do Salgueiro foi feito por um poeta insulano.
Na verdade, dois, mas insulano há controvérsias. O Didi, no caso, era salgueirense, morreu
mas
salgueirense.
Mas Aurinho da Ilha, quem assinou foi ele.
Aurinho da Ilha, mas assim, enfim, Salgueiro, Ilha, enfim.
Não,
tudo...
por sinal, as histórias, né, da Ilha e do Salgueiro se cruzam em vários momentos, né, tanto com o Aurinho, e por sinal, foi Aurinho quem levou Maria Augusta para a Ilha.
Exatamente.
Então,
exatamente.
Quer dizer, já se cruza de novo ali, enfim, é uma história muito bacana. Recentemente, quando o Barracão da Ilha pegou fogo, quem mais ajudou foi o Salgueiro, cedeu espaço lá pra fazer fantasia, enfim.
O próprio Quinho, né? Que saiu da Quinho, Ilha pro Salgueiro, exatamente. Voltou pra Ilha, voltou pro Salgueiro.
Boa lembrança.
Ah, a voz que mais marcou o Salgueiro.
Querido, né? Melquisedeque.
Grande Melquisedeque, grande figura.
É aí o sentido da palavra co-irmã mesmo, né?
Pois é, com certeza. Vamos lá, deixando a Ilha de lado, a gente em breve vai ter um programa sobre a Ilha, ainda vai chegar a verdadeira, a gente tá falando hoje de Salgueiro. Próximo samba, Gustavo Melo.
Bahia de Todos os Deuses, um arrasa quarteirão de 1969. Esse aí todo mundo conhece, todo mundo canta. É um espetáculo, é um samba emblemático pra caramba. É um samba que toca até hoje na quadra. Esse todo sábado toca. A galera pede, enfim.
Foi reeditado pela tradição
em 2006.
Tempo, né?
2006, exatamente. Inclusive eu desfilei na tradição. Eu comprei uma fantasia de ala, a gente desfilou amarradão. Foi uma delícia, assim. O Bahia de Todos os Deuses, ele tem uma história muito engraçada, né? Que o Bala, que é um dos compositores, ele nunca tinha ido à Bahia. Nunca foi. Ele fez o samba com impressões da Bahia que ele tinha, né? Com o texto que foi dado para ele para fazer o enredo. E a partir disso, ele, por própria inspiração, ele com o Manuel Rosa, eles fizeram esse samba, né? E aconteceu que o samba foi tão... funcionou tão bem, etc, que depois do carnaval, o Fantástico fez uma matéria, programa da TV Globo, fez uma matéria e levou o Bala pra conhecer a Bahia que ele tinha reproduzido tão bem. Então ele foi fantástico isso. E tem uma história bacana com o Bahia de Todos os Deuses, que o Salgueiro desfilou quase meio dia. O 69 foi um ano que atrasou muito o desfile. E era aquele calor de verão de rachar mesmo. Teve um episódio da Narcisa que ela queimou os pés sambando no asfalto, porque a sandália dela derreteu. Realmente ficou grudada no asfalto, né? De tanto calor, a sandália arrebentou, acabou arrebentando. E ela pisava no asfalto, as pessoas jogavam gelo e ela saía quicando, né? Só que ela não perdia o samba no pé. Quando ela saía quicando, as pessoas entravam em delírio. Até que a Nick Malville, que era uma modelo que desfilou na Mangueira, passista também, cedeu as sandálias dela e o povo foi ao delírio. E quer dizer, e teve nesse desfile também a famosa alegoria da Iemanjá do Arlindo Rodrigues, que foi um marco na história do carnaval e que foi uma das alegorias mais belas da história, até hoje todos reconhecem isso. E o Salgueiro, que era pra desfilar no amanhecer, desfilou com um sol de 40 graus.
Se eu não me engano, depois do Salgueiro ainda teve a Vila, não
teve
foi?
Teve a Vila Isabel com Iaiá do Cais Dourado. Exatamente.
Desfilou duas da tarde, sabe?
Duas da tarde e tal, e pegou o vácuo do Salgueiro, né? Que o Salgueiro deixou a avenida realmente aclamada com a campeã. As pessoas espontaneamente pegavam lenços brancos e acenavam pro Salgueiro. O Arlindo montou a escola, junto com o Joãozinho 30, a escola muito em branco, para aproveitar esses raios do dia. O Arlindo fazia muito isso, porque... Por que fazia muito o Salgueiro em branco e vermelho, não em vermelho e branco? O Salgueiro das quatro grandes era a escola que tinha o menor contingente. Era que desfilava com menos gente. E o branco dá volume. Então quando você juntava toda aquela massa de componentes, parecia que o Salgueiro era maior, mais imponente, mas não, era porque realmente estava vindo com branco. E com os raios do sol, aquilo explodia. Você botava branco e prata, então era fantástico, né? Tem uma...
Gênio, né?
São essas pessoas assim que fazem a gente se apaixonar por carnaval, porque realmente é uma coisa genial. O Bahia de Todos os Deuses tem uma coisa, um verso muito interessante, que é o seguinte: és a rainha da beleza universal. Ele se refere, essa rainha da beleza universal, a Marta Rocha.
Marta Rocha, né?
Que perdeu o concurso, diz a lenda, por 2 polegadas.
Por 2 polegadas a mais, né?
Uhum.
Então, essa rainha da beleza universal era uma clara homenagem a Marta Rocha. E, quer dizer, era uma coisa factual, né? O que tinha acabado de acontecer. E muito engraçado que também tem É tão rica em minerais, tem cacau, tem carnaúba, famoso jacarandá, terra abençoada pelos deuses e o petróleo a jorrar. O primeiro poço de petróleo do Brasil foi descoberto no bairro de Lobato, em Salvador, depois virou Lobato por conta do Monteiro Lobato, né? Então, quer dizer, o samba todo ele tem uma fundamento de histórico.
Ele é um samba curto, né? Já dentro dessa tendência nova que o próprio Martinho já começava a imprimir aos sambas enredo. Mas ele é um samba curto, mas com muito conteúdo, né? Exatamente. O poder de síntese absurdo, né?
Exatamente. Termina e explode. Ele vai, mas aí os meus olhos estão brilhando. Super poético e tal. Aí, no final, negra baiana, tabuleiro de quindim. Você dá vontade de sair quicando, assim. E ele dá um arranjo muito bem. Ele tem uma africanidade muito grande, esse samba. Apesar de... E ele termina com... Explode com ponto de capoeira, né? Zum, 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 zum. Capoeira matam. E outra coisa, esse enredo, esse desfile, ele teve uma questão política aí também. Porque o Pamplona conseguiu encaixar no desfile painéis em homenagem a Mário Cravo, a Jorge Amado, que eram pessoas perseguidas por suas ideologias políticas, eram pessoas de esquerda. Então ele trouxe no final do desfile.
No auge meses depois do AI-5.
Pós AI-5, exatamente. Então, ele conseguiu colocar, olha, nós estamos aqui, estamos cantando a Bahia, estamos cantando as coisas do Brasil, mas tem um... A gente está cutucando o dedo, está botando o dedo na ferida daí que vocês estão perseguindo esse pessoal, né, esses intelectuais. Então, Bahia de Todos os Deuses é uma celebração à vida, é fantástico.
Tem um negócio, já falando do lado da gravação, né? Que o Salgueiro fez nesse ano um compacto, já existiu o disco oficial, o Salgueiro fez isso, coisa que o Salgueiro repetiu outras vezes, né? O Salgueiro fez isso também em 86,
98.
E fez isso em 98, então o Salgueiro sempre que tinha algum problema com a gravação oficial, ele fazia a própria gravação, que tava muito certo, né? A verdade
nem
é
melhor
essa.
Nem pior, apenas diferente.
E esse compacto tem na capa a Narcisa, né? É um compacto que do lado tem o Bahia de Todos os Deuses e do outro lado tem uma Exaltação de Salgueiro, se eu não me engano, do próprio Djalma Sabiá. E é uma gravação fantástica. É um clássico. Esse aí é o clássico.
Então vamos curtir?
Clássico. Vamos curtir.
Ah, Salgueiro 69, Bahia de Todos os Deuses, aqui nos 10 mais da Rádio Arquibancada.
Felicidade, exalta ele.
Tá aí o samba de 69 do Salgueiro, Bahia de Todos os Deuses, um clássico do carnaval. A gente vai pro intervalo e já volta. Você está ouvindo os 10 mais.